Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com a Antônia Violeta.
Fala, como estamos?
Com o Bruno Fernandes.
Olá, pessoal.
E com o Led.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Queria lembrá-los aqui que o episódio de hoje vai ser recheado de spoilers, então termina em Dark antes de vê-lo.
Bom, hoje a gente vai falar de Dark, a série alemã da Netflix que mexe com todos os paradoxos possíveis de viagem temporal e tá confundindo a cabeça de todo mundo aí. E é isso, vamos cair de cabeça nessa porra. Dark. Alguém tem uma sugestão de um ponto de partida? Porque é complexo pensar nisso.
Cara, a gente pode começar falando o que a gente achou no geral, né? Ou pelo menos da terceira temporada, do final, sei lá.
Pode ser.
Gerais, depois a gente
passa. A terceira temporada tá mais em voga, né? O pessoal tá falando mais.
Vamos falar um pouco da série primeiro, inteiro, pra gente poder depois aprofundar um pouco em cada parte da história. O que vocês acharam da série?
Ah, eu acho uma boa, cara.
Você acha uma boa?
Cara, eu gostei muito.
Porque, cara, é uma série muito densa, assim. Não tem uma linha certa pra você definir início, meio e fim. Então é melhor a gente tentar começar a falar um pouco antes de tudo e depois ir adentrando em alguns temas e depois um vai ligando no outro, tá ligado?
É, então, é a proposta. Não, então eu já vou falar que eu vou ser o chato. Porque todo mundo fala bem pra caralho, porque a série é foda, porque é isso, porque é aquilo, e eu não achei isso tudo. Eu gostei muito, mas, sei lá, não... Por exemplo, eu vi no Twitter gente falando, se você viu as três temporadas de Dark e acha que existe série melhor, você precisa rever os seus conceitos. Cara, eu acho que tá muito longe disso.
Não, pera aí também, né, mano?
É, não, mas assim, eu só tô falando um pouco do hype que a série veio junto pra essa terceira temporada. Então, quando eu comecei a ver, eu acho que eu tinha uma impressão muito mais do que foi. Assim, eu não tô dizendo que eu não gostei, eu gostei bastante até, mas... Eu não achei isso tudo, eu só não acho que é a série perfeita, eu acho que ela tem alguns problemas.
Gostei muito da série, só que assim, eu acho que ela começa muito boa, a primeira temporada eu acho excelente, a segunda eu acho que cai um pouco, porque fica tudo muito confuso e você não recebe resposta alguma sobre nada. Assim, tem que ter uma certa paciência pra assistir, pra abstrair muita coisa. E a terceira, eu acho que ela continua mesmo nessa vibe da segunda, e no final é muito bom, porque eles chegam com um final que é realmente, eles conseguem amarrar a maior parte das coisas, não tudo. Tem pontas soltas, tem defeitos, tem certas coisas. Eu acho que eles criam muita coisa e não conseguem dar conta de tudo. Na terceira temporada, por exemplo, eles criam uma trama completamente diferente, deixam algumas coisas de lado de outros temas anteriores que eles não respondem, só ignoram. Mas enfim, no geral eu acho muito boa, acho que eles conseguiram fazer um dos melhores finais, assim, de série. Ainda mais considerando a proposta, né? Da série, que é muito complexa. Eles não cagaram tudo que nem Lost ou, enfim, outras séries que são muito boas, mas aí vão decaindo e fazem tragédia no final. Mas enfim, tem seus problemas, mas muito boa e tem um final muito bom.
Eu concordo com a Antônia em vários pontos. Eu acho que a primeira temporada, até a proposta nova que tinha a série naquela época, muito boa. Eu achei muito do caralho a primeira temporada. Realmente fiquei muito impressionado e, tipo, eu fiquei pilhadão pra segunda. E a segunda eu já vi que deu umas derrapadas em uns lugares e outros, mas eu fiquei tipo, ah, tá bom. A primeira temporada foi muito boa, é difícil você manter a expectativa, né? Qualidade. Só que é o que eu tava falando, tipo, no final da segunda temporada, eu vi aquela parada lá, que eles iam introduzir um outro mundo, né? Sei lá, um outro universo, porque naquela época a gente não tinha ideia do que seria. E eu falei, cara, mano, eles vão estragar a série, que até agora tá boa, pra criar mais coisa e... Só pra ter série, só pra faturar mais, tá ligado? Eu acho que eles vão estragar uma ideia que foi muito maneira. E eu me senti surpreendido muito positivamente, assim, porque eu achei que, na minha cabeça, eu achei que eles mandaram bem, eu achei que a série ia ser muito pior. No geral, é isso que o Antônio falou. Eu acho que eu achei a série boa, tem muitos erros, né? Tem umas pontas soltas. O final é muito, muito legal. Quebra completamente com a expectativa que a série vai criando, né? Que é o destino, que você não pode escapar do destino e tal. Eu achei isso muito legal.
Esse lance que o Bruno falou de eles prolongarem, de certa certa forma, dinheiro porque tá fazendo sucesso. Eu acho que pode ter tido essa impressão, mas é justamente um ponto forte é que eles não fazem isso. É uma série que é planejada do início ao fim, tem toda a ideia do mês e tal.
Exato.
Isso é um ponto forte, assim. Eles não se perdem, eles se perdem, mas eles evitam esse negócio de prolongar, que nem muitas séries fazem.
Sim, sim.
Começar a inventar outras coisas porque tá fazendo sucesso. Eles têm uma história, eles têm um final já planejado e eles conseguem cumprir com isso. Não começam a viajar por conta de sucesso, porque tá rendendo.
Uma coisa isso que eu acho o grande ganho da série. Três temporadas, acabou. E até acho excelente que seja assim pra trama da série, claro, que se resolve. E acho que não precisava de uma quarta temporada. Talvez alguns episódios a mais dentro das temporadas. Mas eu acho que você mostra que é possível fazer séries curtas. Então, assim, a gente falou um pouco disso no último episódio até. Que, cara, tem 1 milhão de séries com 15 temporadas, 19 temporadas. Completamente desnecessário, sabe? Então, assim, pegar uma série que tá fazendo sucesso com 3 temporadas, porra, eu acho incrível. Eu acho que, nossa, a nossa vida vai ficar muito mais fácil depois disso.
Sim, e eu também, cara, Dark, eu vejo que ele traz muito, tipo, ele traz muito o espectador, porque ele afeta de diferentes modos. Por exemplo, pode ter alguém que vê, assim, pô, vai ser uma história de viagem no tempo, e que acha incrível, assim, que vê e fala, caralho, que foda. E como Dark me pegou muito, foi que a série inteira, até faltando 20 minutos, a série inteira é toda, sabe, é todo um ciclo que não tem nenhuma escolha ativa, realmente. Tudo que você tá vendo vai acontecer, já aconteceu e é inevitável. E eu ficava muito aflito, porque eu via, e cara, qualquer decisão deles, quanto mais eles tentavam sair do ciclo, quanto eles quebrar o ciclo, sempre tornava mais o ciclo real. E cara, me deixava tipo, caralho, como assim? Como é que a série vai ser tipo só uma história sendo contada sem nenhuma escolha realmente ativa? Até os 20 minutos, que eu concordo muito que o final foi excelente, sabe? Porque, e cara, fazer um final pra uma história assim tão grande, trouxe tanta coisa, é muito difícil. E eles conseguiram fazer um final bom. Não foi um LED final que soltou e tal. E um, cara, um ponto negativo pra mim de dar. Não um negativo que a série tenha faltado disso, mas é que ela só dá um aspecto pra gente fazer teoria, que é o que aconteceu com o olho do.
Ah, porra.
A única coisa, tipo, todo o resto da série eles entregam ou tem alguma pontinha solta. Mas o olho no olho é a maior teoria que tem.
Mas o olho é de
normalmente é muito grande.
É, tipo, o que o LED tava falando, eu pensei muito também, questão do destino que sempre se completa, a série é toda baseada nisso, que você não tem real livre-arbítrio. E eu acho que um exemplo que mais me deixa nervoso, assim, é a transformação do Jonas, né, no Adam. Tipo, você pega a primeira temporada, aí vê o Jonas lá, aquela fase novinha dele, e aí depois você compara com o Jonas um pouquinho mais velho, que tipo, você vê que os dois ainda estão tentando fazer o bem, assim, de uma certa maneira, eles lá pelo bem e tal, e o Jonas um pouco mais velho também, que aparece, se não me engano, na segunda temporada, você vê que o Jonas ainda tá numa linha assim de, pô, vou tentar salvar lá, tentar fazer alguma coisa de bom aqui. Cara, quando você vê o Adam, aí você fala, tipo, cara, o Jonas no futuro não tem nada a ver com o Jonas do passado. Tipo, não tem como ele se transformar naquele cara, tá ligado? E aí eu fiquei, tipo, cara, como é que eles vão fazer essa passagem? Eu ficava, tipo, ah, não, ele não tem como se transformar nele. O que vai acontecer com esse homem pra ele virar aquele cara amargurado, um vilãozão, assim? E o sétimo capítulo da terceira temporada me deixa, tipo, cara, aconteceu. Tipo, o destino se completou de novo.
Achei rápido. Porque é isso, ele vira, ele só vai começar a virar o Adam mesmo, depois que ele volta, ele vai pra 1888. Só que aí você tem alguns episódios em que ele aparece pouco e tentando fazer a mesma coisa, que é fazer a matéria escura, né, pra conseguir viajar no tempo. E aí ele passa um tempo, a gente vê o que o Bart tá fazendo e o Jonas virou o Adam.
Uma coisa que eu achei um gap Foi como o Jonas ficou mesmo. A série inteira eles falam que é por causa das viagens, que ele viajou muito. Tipo, cara, eu achei que eles podiam ter trabalhado mais isso. Eu achei que ia ser melhor essa transição. Do nada ele aparece
eles assim. Eles colocam uma única cena meio que pra explicar isso, né? Que é aquela cena que ele se queima com
aquele... Sim, que ele leva o choque lá.
Aí fica com uma marca parecida de como ele é o corpo inteiro. E aí meio que dá a entender que ele nessa de tentar o tempo inteiro fazer aquele negócio funcionar, vai ficando assim. Só que não é exatamente de viajar, né? Porque eu não lembro se é na primeira ou na segunda temporada que ele fala que ele fica assim por conta das viagens. É. É exatamente por causa das viagens em si, mas é nessa tentativa infinita de tentar fazer aquela máquina funcionar, que é meio que pelo que eu entendi, é meio que a razão dele virar o Adam. Porque nessa frustração de tentar fazer, ele fica um cara amargurado. Ele só quer acabar com aquilo, quer destruir a porra toda. O que precisar fazer pra acabar com essa merda, eu faço.
É, mas tem uma cena que mostra um pouco quando ele começa a mudar a mentalidade dele. Que é o Bartosz quando ele vai reclamar que eles estão lá, tipo, 2 anos e não tá acontecendo nada e tal. Eles não vão a lugar nenhum, estão trancados ali. E o Jonas fala, se você me deixar trabalhar, eu posso encontrar a origem. Então, assim, ele já não tá mais com a cabeça no apocalipse. Ele tá com a cabeça na origem já. Ele quer desfazer um nó e não impedir o apocalipse e voltar tudo ao normal. Ele entende que ele não vai... Então é melhor que nada exista para que o apocalipse não exista e ele não exista.
Nada exista, né?
Aí... Sim, e nas marcas dele, também você vê que quando a Cláudia usa aquela máquina que é aquela maleta, quando o corpo dela, quando ela morre, aquele legista passa pra ver a radiação, fala que tá muito alta. Mas ok. Só que você pode ver que todas as vezes que algum dos personagens vão entrar naquele portalzão, naquela bola de energia, eles sempre estão com aquelas roupas de pressão. E, cara, em 1888, assim, cara, sem condição de existir aquilo. Então é todo o processo de criar a máquina do tempo e até entrar naquela bola de energia sem a proteção adequada.
Cara, mas, tipo, quando falaram da primeira temporada que o Adam tinha ficado assim por causa das viagens, cara, eu fiquei tipo, tá bom. Mas a Cláudia também viajou pra caralho. A Cláudia viajou muito e ela tá de boas. A Eva também. Noah também viajou muito.
É o primeiro que é introduzido que fica pulando de um lado pro outro.
Né? Que mundo, gente. Eu fiquei tipo, e esses não aconteceu nada.
Eu quero falar do Noah. Porque, caraca, eu cheguei, primeira temporada ali, tudo meio devagar, tudo meio escuro. Aparece um padre com aquela cara mesmo. Porra, eles me conhecem. Eles me ganham. Porra, é muito bom, foda. Mesmo, tá? É muito foda. Isso
ele
eu acho.
É um personagem que, olha, ele é um personagem. Porque
primeira,
você começa...
da primeira ele é melhor.
Você ele começa é em 10 achando ele um filho da puta. Uhum. Ele, caralho, ele é a razão de tudo. Depois você vai ver que ele é só um pino. Aí ele passa a ser, na verdade, um manipulado, né? Ele fica manipulado.
Ele é um coitado.
Depois você pode ter uma puta empatia por ele por conta da filha. Enfim, ele vai tem várias faces, né? Você vai mudando de opinião. Pelo menos eu mudei de opinião muito a respeito dele. Você vai se aproximando dele, entende?
Não, mas porra... Mas ele, esteticamente, eu acho ele muito foda. Até quando ele tá lá no bunker e ele tem as tatuagens nas costas.
Nossa,
ele
é muito
escrevendo
as paradas na parede. Ah, eu tinha esquecido disso. É muito bom.
É muito foda, sabe? E isso eu acho o grande ganho da série. Esteticamente, ela é surreal. Tudo que eles apresentam visualmente é muito bom, muito bonito, bom. É muito foda. E até na terceira temporada, apesar de eu ter muitos problemas com questão de multiverso, coisas muito pequenas e simples, como eles inverterem os quadros, cara, já dá uma... Puta, já dá um outro ar muito maneiro.
Visualmente é excelente. E esse lance da terceira temporada, cara, eu acho muito maneiro essas coisas pequenas, as comparações entre os dois universos. Em um é o olho que tá, enfim, prejudicado, no outro é o braço, aí, enfim. Em um é uma filha que é muda e surda, no outro muda é outra. São coisas que vai andando que você fica, caralho, loucura.
Oh. E nisso, eu acho irado esse conceito de que o Jonas da Terra 1 usou o casaco amarelo e a Marta da Terra 2 usa o mesmo casaco amarelo. Eu acho muito irado isso. Sei lá, É porque eu gosto dessa ideia da vestimenta, assim, que representa a pessoa e você pode ver que cada personagem tem a sua vestimenta própria, assim. Que o Magnus da Terra 1 usa mais aquelas roupas de jovem descolado e tal, e o Magnus da Terra 2 usa mais umas roupas, digamos, de roqueiro, assim, de metal. Cara, é muito irado.
Cara, falando em investimento...
Aliás, pior personagem, Magnus.
Não, ah, cara, que
isso?
Não,
completo. Isso. Inútil isso. Completo. Ele não faz Dino, nada. Alex. Ele não tem isso. Nada pra fazer na série. Fica pulando de um lado pro outro, reclamando.
Putz, que nem o quê? Não, pô, ele ajuda lá contra o Bartros, que ele rouba a máquina do tempo do Bartros. Pô, é irado. Ele que pilha. Ele, a Francesca e a Marta.
Beleza, mas ele, a Francesca e a Marta. E a Elizabeth também. Então, assim, ele não, nada parte dele. Ele é o cara que fica andando de um lado pro outro com os outros, sabe?
Se você pensar, o Jonas, antes de ser Adam, aliás, até sendo Adam, ele é completamente influenciável. Ele sim. É...
O Adam ou o Magnus?
Não, o Jonas.
Adam. Sim, o Adam, ele dá a impressão de não ser, né? Porque ele é, em tese, um dos grandes personagens que movem as peças. Só que ele também tá sendo completamente manipulado.
E pela Cláudia,
assim,
né?
Eu tava meio estressada com isso. Porque o Jonas tava nessa eterna busca de tentar consertar as coisas. Aí chega uma pessoa e fala pra ele, faz isso. E ele faz. Sem nem... Ele, na primeira vez, já acredita. Explode a caverna. Aí destrói o negócio. Ele vai lá e faz. Aí dá errado. Aí manda fazer outra coisa. Ele vai lá e faz. E dá errado. Aí manda fazer outra coisa. Ele vai lá e faz. E vai dar errado. E ele segue nisso pra sempre.
Eu acho muito maneiro essa ideia que tem. Eu acho muito maneiro essa ideia que tem a série. Que ninguém é o fodão, tá ligado? Todo mundo, numa primeira vista ou numa segunda vista, é muito influente. Acha as peças, tipo, é a sua vez de governar. Que nem foi com a Cláudia. Com o Adam. Com o Noah e a Eva. Que, tipo, tem uma hora que chega que no final, na verdade, tá todo mundo sempre errado e todo mundo se curva ao tempo, tá ligado? Ninguém é o grande mestre.
É, mestre é o tempo.
A minha ela é total.
A Cláudia acabou se revelando, mas todo mundo, só porque ela entendeu o tempo.
Assim, a única pessoa que engana ela é ela mesma. Ela fica nesse negócio pra sempre. E aí é uma que engana a outra, que engana do passado, que engana do segundo mundo, que mata... Enfim, a Cláudia tá ali se
entre os humanos, ela foi quem entendeu melhor o tempo e por isso ela tá sempre por cima nessa cadeia de manipulação maluca. Mas eu tô com o Bruno e eu gosto muito da ideia de que ninguém consegue escapar do tempo. Então tem uma das cenas que eu acho uma das melhores cenas da série, que é quando o Jonas tenta se matar e chega o Noah pra impedir e mostrar pra ele que ele tem que continuar vivo e que não importa o que ele fizer, ele não vai conseguir se matar.
Cena, aliás, hein?
Excelente cena, uma das melhores das cenas. E... quando você pega esse conceito, se você voltar um pouco na série, você vê algumas situações em que isso se mostra muito presente. Então, quando o
Ulrich está no futuro,
não consegue levar o Mikkel de volta. E a Catarina não consegue levar o Ulrich de volta. Isso são duas situações que o tempo interfere, de alguma maneira.
Acho que na primeira temporada também, eu não sei, não lembro, mas eu acho que o Jonas vai pro futuro pós-apocalíptico, ele encontra a Elizabeth velha lá a primeira vez, aí ele é jogado numa forca, lembra? Foi por isso que ele conseguiu a cicatriz do pescoço. E aí ele não morre. Sempre acontece uma coisa que ele não morre.
Agora, é engraçado que no segundo mundo, ele morre, né? É a única vez na série inteira que ele morre.
Nossa, é muito pesada.
Isso eu fiquei pensando. Porque como é que ele pode morrer agora? Ele não pode morrer enforcado, ele não pode morrer quando ele tenta se matar, ele não pode morrer em uma série de situações. Mas como é que ele morre aqui? Porque nesse ponto, já morreu de uma tal forma que tem uma linha do tempo em que ele sobrevive, que a Marta vai buscar ele, e aí na outra ela não vai buscar, e na outra ele, enfim, tem uma quantidade de Jonas que eu realmente perdi, e aí eu falei, olha, eu vou só distrair, ele morreu, mas sobreviveu.
Possibilidade. Depois que
não,
eles
três. Tem três Jonas.
A gente conhece, né? A ideia é ter infinito
Jonas. Não, tem quatro. Não, tem três.
Tem três.
Aí, eu não
são
sei.
São três, né?
São três. São três, certeza.
Tá, você termina com três possibilidades. E aí é onde vai pro caralho. Depois que eles botam o conceito do grato de Schrödinger. foda-se. Aí vai pro caralho, porque você tem muitos conceitos de viagem no tempo e possibilidades que aí acho que nem os criadores da série entendem mais.
É, essa parada do gato de Schrödinger, tipo, eu entendi que é pra ser...
A gente já teve três pronúncias do nome do cara.
Schrödinger,
sei lá. Nada. Eu achei maneiro aquilo, eu achei meio louco. Eles deram uma arriscada, mas eu pessoalmente gostei. Mostra que, pô, existem infinitas possibilidades possíveis de existência, só que a gente
só acontece uma.
Pode ver uma, né? Ou ver duas, que foi o que a série botou pra gente ver. Que são os três Jonas. Na verdade, uma infinidade de coisas podia ter acontecido naquele momento. Ter fugido, sei lá. É, eu achei essa pessoa bem legal, assim, quando eles botaram o show ali.
Mas é isso. Porque,
cara, que quando...
É determinismo, não é...
Só pra terminar. Quando o Jonas morreu, né? A Martha matou o Jonas. Fiquei tipo, cara, e agora? Fudeu. Como é que eles vão fazer pra explicar isso? Vai ter que rebolar, porque... Claramente...
Vai ter que rebolar.
Acho que eles saíram bem, pô.
Não, eles foram bem, de fato. Eu nem pensei nisso na hora. Porque eu pensei... Como você não podia alterar o tempo, se você matar o Jonas atrás, não ia alterar o Jonas do futuro. Mas isso vai contra o Jonas tentando se matar. Então, eu já não sei o que eu tava pensando e com certeza tava furada.
Mas eu também, cara, eu... Nessa cena do último episódio, que ele volta, tipo, o Adam, quando a Cláudia chega lá, depois que ele mata a origem, entre algumas aspas, que ele volta lá e ele... Cara, pensa, o Jonas tinha acabado de ver o Adam chegar e matar a Martha, e aí chega outro Adam, assim, a nada.
Eu pensei nisso. Cara, naquele momento o Jonas ia matar o Adam, tá ligado? Que aí do nada. Nossa, não. É o que o Antônio tava falando. Tipo, realmente, virou o Adam que acabou de matar a garota. E, tipo, ele vem e fala, não, agora você tem que vir comigo, chega aí, confia em mim e faz o que eu falar, tá ligado?
É sempre assim, se você vê isso na série, sempre acontece. E aí ele é o Jonas que manda ele mesmo fazer alguma coisa, depois é a Cláudia que manda ele fazer alguma coisa, aí é o Adam que, na verdade, é ele mandando ele fazer. E aí ele segue nessa de seguir os outros pra sempre. Eu ficava angustiada, eu falo, menino, como pode você, nem você fala mais, aí a pessoa fala de novo e ele, beleza, vamos lá, vamos explodir a caverna.
A grande parada da série é mostrar que, tipo, meio que não existe livre-arbítrio, você é determinado a fazer algumas coisas. E normalmente é o tempo que faz isso pra você, né? O Jonas, ele só não quer ter livre-arbítrio, ele faz as coisas porque os outros querem, nunca porque ele quer.
Agora, então, caralho, isso, dá uma angústia. É um dos grandes pontos que eu tenho com a série, que é um negócio que meio que me incomoda, né? Me fico pensando nisso. É, quase tudo que é feito na série é feito em nome de fazer tudo se repetir. Então, a Cláudia fala que você... É, por exemplo, o Adam fala que tem que levar a Charlotte, tem que voltar pro Tannhaus pra ela poder crescer e acontecer tudo da mesma forma que aconteceu. Mas por quê? Ninguém sabe por quê. Por quê? Pra acontecer de novo como aconteceu. Mas quando aconteceu pela primeira vez, meu Deus?
Ah, então...
As coisas não têm um porquê. Exatamente isso que
me
perturba.
Esse é o paradoxo.
O lance do futuro influenciar o passado e passado influenciar o futuro. E aí tá todo mundo fazendo as mesmas coisas. A história acontecer como aconteceu. Só que ninguém sabe por que aconteceu pela primeira vez. Então, é o negócio do paradoxo de bootstrap. O livro volta pro passado e aí ele só é escrito porque ele volta. Mas ele só existe no futuro porque ele foi escrito no passado e aí fica nesse ciclo pra sempre.
Mas esse é o
barato. Tem vários objetos, né?
Tem origem. É tipo o paradoxo de bootstrap. Eu prefiro chamar de complexo de Kyle Reese, que é a história do Terminator, que o cara fica voltando pra ser pai do John Connor. Então, assim, não tem origem. É o tempo ali fazendo as brincadeiras dele.
A ideia, o início é o fim é o início, né?
É, tipo, não tem,
nada
não tem
começa
hoje.
Na
terra. É isso, é como é.
É uma loucura, porque você fica pensando, cara, a pessoa fez X. Por que ela fez X? Por que tem que acontecer dessa forma a história seguir da mesma forma? Mas por que ele fez isso da primeira vez? Eles estão sempre fazendo as coisas em nome de continuar igual. E nunca sabem por que estão fazendo na real. Então, assim, é tudo meio que eles fazendo em nome de nada, mas em nome de continuar o mesmo ciclo. E aí você fica andando em círculos sem saber por que você tá fazendo 80% das coisas que você tá fazendo. Então você não sabe por que você vai pra direita. Você vai.
80 é pouco. É
não
tudo,
vai.
Tudo já vai. Tipo, já tá escrito, já aconteceu e não tem como mudar, cara. É muito bizarro isso.
Isso deve ser extremamente angustiante, porque você fica pensando. É, o Jonas, por exemplo. Falam pra ele, faz isso. E aí ele fala, não vou fazer porque cansei de seguir os outros. Aí ele não faz. E era justamente isso que ele devia fazer, não fazer o que mandaram. Aí você fica nessa, imagina se você tá em Dark, você fala, agora, eu faço isso ou eu não faço? Não vou fazer porque eu não quero que se repita as coisas da mesma forma. Mas será que o que era pra acontecer era pra eu não fazer, entende? É um negócio meio maluco, você não sabe o que, que é
uma
realmente
agonia,
pra você fazer.
Né, cara?
E a série toda isso, cara.
Agonia.
Quando a cena que isso é mais demonstrada pra mim é quando o Jonas e a Marta da Terra 2, eles vão lá pra usina nuclear, e aí a Marta da Terra 2 se corta na grade, e aí o Jonas fala, tipo, não, isso vai acontecer, não, aí ele volta e aí ele morre, sendo que, tipo, ele não querer ir na usina, já ia acontecer, e ele teve a cara, muito, e essa cena deu porque...
ele tenta dar um basta nesse negócio de seguir o que os outros falam, ele fala, não, porque eu tô a minha vida inteira fazendo isso e tá sempre dando errado, então não vou fazer, vou voltar atrás, vou falar com a Marta, aí ele faz,
ele morre,
isso,
ele dá... morre, cara.
É justamente o que queriam que ele fizesse pra continuar a porra do ciclo. Se ele tivesse ido em frente e fizesse o que mandaram em tese, né? Ia ser completamente diferente.
Então, cara, esse é um negócio da série. A gente tá vendo um ciclo. E as coisas vão se repetir, a gente querendo ou não. É... Agora, isso é um lado bom, que narrativamente é a história como é e funciona. A gente gosta de ver os personagens. Eu, particularmente, me diverti muito fazendo linha temporal, árvore genealógica. Essa parte de investigação, eu me amarrei em fazer. Agora, tem uma parte muito ruim, em que no final... você tem que acabar com os dois mundos. E, na real, nada daquilo importou. Porque não existe mais. Então, foda-se, sabe? E aí é o meu problema. Um dos meus problemas com o final. É esse em que você fica com a sensação de que... Claro que importa porque você precisa manter a continuidade do mundo original. Porque sim. Mas os outros dois mundos que foram os que a gente viu, acabaram. Então, a gente fica meio viúvo.
É porque, pensando no final, o final é uma baita pauta que a gente tem que conversar. E é muito bom. E eu tenho os sentimentos meio frituosos contra esse final, porque claramente você tem um embate de opinião ali no final. Se você for seguir a linha da Eva, pô, ela não deve ter ficado feliz com aquele final, porque a Eva, olha, o grande objetivo dela era manter o nó, manter o paradoxo, porque era assim que eles, tipo, a vida tá, tudo se repete, só que é assim que eles vivem, né? Tem uma hora que ela diz, a gente tem que defender o nó porque foi o nó que nos deu a vida. O Jonas, que sempre queria acabar com tudo, queria acabar com aquele nó porque ele não aguentava mais viver isso. Então, esse final meio que acaba com tudo, né? Na verdade, a origem é de fora, né? De um terceiro mundo, que na verdade é o mundo original do Townhouse. E eu achei isso muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, porque eu achei muito bom porque na série inteira todo mundo tentando achar a origem, tudo se conecta uma coisa na outra, uma coisa complexa que ninguém entende direito o que tá acontecendo. E aí no final, tudo desde o início, na verdade, nada foi do que um experimento de um velho amargurado que acabou dando super errado. E é uma coisa muito mais simples, sabe? E os caras batendo cabeça, tentando descobrir, e nunca eu consegui. A Cláudia meio que conseguiu achar ali, pô, dedicando a vida dela inteira pra isso.
Então,
eu achei esse final muito desafiante.
Esse final, eu no geral acho ele muito bom, mas eu tenho duas questões com ele, assim. As grandes dúvidas que surgem. O primeiro é que eles não mostram essa jornada da Cláudia. Como é que ela descobriu? Quando? Como? Existe um terceiro mundo.
Ela tem epifania e descobre.
Isso é um assunto muito interessante, né? É um negócio que dava um material muito bom. E eles não exploram isso. A Cláudia simplesmente chega no último episódio e fala, olha só, descobri tudo. Sei lá o que aconteceu, mas eu descobri. Passei minha vida. Mas eles não falam como é que ela descobriu que existe um terceiro. Como é que ela descobriu? Ela chega sabendo que existe um terceiro mundo. Qual é a data? Qual é o motivo pelo qual ele faz aquele experimento? O que acontece a partir daquele experimento? Ela descobre tudo, mas ninguém explica como, nem por que aquilo aconteceu. Isso eu acho que é a maior lacuna da série, na verdade, que eles não explicam a maior revelação. Não tem nada, né? Não tem nenhum tipo de explicação por trás.
Eu acho que é o que eles deixam mais pro final, no último capítulo, e aí acontece aquela coisa, né? Você acaba falando tudo pro último capítulo pra ver se consegue dar aquela quebrada, aquele plot twist, só que na verdade...
Fica corridão. Fica muito
uma profundora. Eles têm essa proposta que é interessante, né? Que é você vai ficar a série inteira, até o último segundo, sem entender, e no final você vai entender tudo. Só que isso ocasiona você não realmente entendeu o que, que aconteceu. Falta tempo para explicar essa jornada da Cláudia, falta tempo para fazer efetivamente toda essa explicação. Eu acho que, ao mesmo tempo que falta muita coisa na terceira temporada, sobra muita coisa. Eles passam todos os episódios se demorando numa história que não precisava se demorar tanto e deixam de lado outras coisas que eles tentam espremer tudo em um episódio só. E acho que não era necessário, apesar de ser uma proposta interessante de você só entender no último segundo.
Eles vão ter deixado pistas mais claras, né, nos capítulos. No final, amarra tudo.
Mas teve uma grande pista, cara. Tipo, a série inteira é, tipo, gira em torno do número 3, tá ligado? Tipo, de três coisas. Tipo, o símbolo delas é a triatlo. Enfim.
Essa é verdade, cara, acaba do livro.
Faria sentido você ter um terceiro mundo, assim. A Cláudia, tipo, é que é foda, porque na série é assim, não, 33 anos suave. Só que a gente nem viveu 30 anos e, tipo, a gente já viveu muito. Imagina 66 anos, sabe? É muito tempo. É, tipo, é muito tempo. E, cara, e ela passou a vida inteira, tipo, ela viajou pra todos os períodos. Ela, tipo, tanto que ela treinou o Adam, ela estudou o Adam, ela ainda, tipo, ficou lado a lado da Eva. Então, sabe, ela viu os dois mundos. Ela soube muito. E ela diz que essa vez de agora ela tá formando tudo pra dar um empurrãozinho pra finalmente ter alguma mudança.
Só fazer uma pergunta pra vocês como espectadores. Em momento nenhum vocês pensaram em uma possibilidade de um terceiro mundo?
Eu não me lembro de ter pensado nessa possibilidade do terceiro mundo, não.
Que eu pensei. Mas a minha ideia era diferente. Quando eu comecei a refletir sobre a questão dos mundos, a minha teoria do final, eu até mandei pro LED no WhatsApp falando, quando acabar a série eu vou estar aqui e vou confirmar o final. Eu errei.
Ele errou muito.
Não, eu não errei muito, não. Porque eu pensei no terceiro mundo. A minha teoria final era que o Jonas da Terra 1 e a Marta da Terra 2 iam chegar num terceiro mundo que ia unir os dois universos e quebrar o... E eles iam ser Adão e Eva nesse mundo. Então, assim, a ideia do terceiro mundo já tava na minha cabeça. Então, pra mim, quando a Cláudia chegou e falou, olha, tem que ir pro terceiro mundo lá resolver aquela cagada, não foi uma surpresa, assim. Foi uma coisa que pipocou na minha cabeça.
O mais próximo disso que eu consegui chegar foi que, quando acabou a segunda temporada, antes de lançar a terceira, teve todo o lance do segundo universo. Eu entrei numa discussão com uns amigos que estavam vendo também, sobre como isso abre novas possibilidades. Assim, existe só um outro mundo? Qual é a chance de só existirem dois mundos? Existem dois, existem mais. Só que não necessariamente três, né? A ideia era que, porra, pode existir uma infinidade de mundos. Até porque, por exemplo, Flash, tem outras séries que tratam disso, que cada mundo, na verdade, é uma linha do tempo diferente. Então, se a pessoa vai pra esquerda, é uma linha do tempo. Se a pessoa vai pra direita, é outro. E aí vai se multiplicando em N possibilidades, né? Porque cada decisão significa uma mudança completa de consequências.
E eu vejo muito, tipo, quando acabou a segunda temporada, é que eu vi diretão. Então, tipo, eu dava um tempinho, assim, de algumas horas, ou ia dormir quando acabava uma temporada. Mas, cara, quando lançou a Marta da Terra 2, eu pensei assim, pô, fudeu, vai ter multiverso agora, próxima temporada vai ter um exército de Jonas, um exército de Martas. Cara, porra, vai ser... E aí, agora eles vão explorar várias e várias possibilidades, a série vai ficar maluca. Mas, e aí, quando eu vi a terceira temporada e era só a Terra 2, eu gostei bastante, assim. Porque deixou bem, bem pé no chão do que poderia ter sido. Poderia ter sido, sabe, uma coisa bizarra, sabe? De incontáveis e inúmeras terras.
E eu acho que eles até explicam, eles acham uma saída boa pra isso. Porque você pode pensar, pô, qual é a chance de só existirem três? Se existem três, existem um milhão. Mas é porque não é exatamente um multiverso, né? É um mundo que se divide em dois. É. Aí isso é outro ponto que eu fiquei pensando também. Como é que acontece isso? O mundo, ele se divide em dois e aí são duas cópias que tomam um rumo diferente? O que que acontece, né? Porque o mundo, ele se replica ou ele se divide algumas partes, alguns elementos vão pra um, alguns elementos vão pra outro. O que acontece? Não. De onde surge?
Ele se divide, o experimento tá errado nos dois mundos, mas eu acredito que o acontecimento que se difere entre os mundos é a volta no tempo do Mikio. A partir do momento que ele volta num mundo e não volta no outro, os mundos se tornam diferentes.
Mas o mundo, a divisão acontece em 1970 e qualquer coisa.
É.
Então, tipo assim, tudo acontece exatamente da mesma forma até aquele dia, e aí é só essa a diferença?
Eu acho que sim.
É, que é a falta do Jonas.
É a falta do Jonas.
É, que, e é muito foda que na primeira e na segunda temporada, não, acho que é na segunda, que o Jonas, ele volta no tempo pra, tipo, impedir que o pai dele se mate, e aí a Cláudia fala lá, cara, eu já vi um mundo em que o Jonas não existe e não é nada bom, assim, não é o que você tá pensando. E aí esse outro mundo é o mundo em que o Jonas não existe, as mesmas merdas acontecem. E aí eu pensei, porra, muito foda que trouxeram isso, sabe? Do mundo com o Jonas e o mundo sem ele.
Tem dois momentos que eles botam essa semente do terceiro mundo, dos dois mundos, na verdade. Que é essa parte que a Cláudia fala. E a outra coisa que a Cláudia fala, que é pra Cláudia, 1986, quando ela fala que se tudo der certo, a Regina vai viver. E assim, a Regina morre em qualquer timeline, nos dois mundos. Então,
exatamente. E a Cláudia manda matar ela, né? Pra ela poder seguir o mesmo caminho. Isso é bizarro, porque a Cláudia, ela realmente manipula todo mundo, inclusive ela mesma. Sim. Porque o grande lance é que ela precisa fazer ela mesma seguir o mesmo caminho.
Sim, ela tem que se completar.
E descobrir tudo. É aí que faz falta esse ela descobrindo tudo. Porque, assim, faz sentido. Ela tem o tempo necessário pra isso. Ela vai repetindo o ciclo pra ela ter como descobrir mais coisas. E pra ir desenvolvendo essa teoria dela. Não mostra ela desenvolvendo, cara. Isso faz muita falta.
Isso foi falta mesmo. E a outra coisa, o outro problema que
eu tenho... Eles até mostram um pouquinhozinho, né? No final, mas não, nada muito conclusivo, assim.
O outro problema que eu tenho com o final é... Esse núcleo da família do Tão Rápido, que aparece só, né? Ele já falou uma vez ou outra que ele tinha uma família e tal, mas ele nunca falou que ele tentou fazer a viagem no tempo pra tentar trazer isso de volta.
Porque não... Porque nunca tentou.
Tentou.
A Charlotte. Sim. Não, a Charlotte aparece lá. Quando ele fala que quando ele tinha perdido tudo, a Charlotte apareceu pra ele. Que aí que é quando eles vão no futuro e pegam a filha da Elizabeth com o Noah e dão pra ele. Fazendo com que ele nunca faça a máquina. Apenas no universo...
Não, mas aí continua errado. Porque se ele não tenta fazer viagem no tempo, não tem dois universos.
Tem, porque é na Terra original que se divide em duas.
Não, tá bom, mas... É.
Caralho. Muito dark isso, né?
Sério, puta que pariu.
É muito dark.
Dark. Mas aí, cara, tem um personagem que a gente não falou ainda. Achei um pato no personagem, assim, tipo, não chegou no nível do Noah primeira temporada, mas tipo, foi um vilão bem maneiro da terceira temporada, que é o Infinita, né? É o filho da Martha do Jonas. Né? Que, teoricamente, o Adam acreditou piamente que era a origem até o final ali. Acho que foi um puta personagem, foi muito legal essa ideia que eles fizeram, até como o Fletch tava falando, questão de estética, eles botarem o velho, a criança e o cara, eu achei muito irado.
Nossa, pura questão de estética, irado, não faz o menor sentido eles andarem...
Exatamente.
Só do meio faz
sentido algum. Eles estão ali meio decorativos e coitada da criança que tem que ficar apontando arma pro outro.
O velho não fala nada. Criança,
cara, pelo amor de Deus.
Com pena do velho. Três vezes essa merda.
Exato, ele deve...
Coitado do velho.
Ele fica só assistindo, né? Ah, porra, já passou meu tempo de protagonismo. A criança, tudo bem, ele ainda tá esperando ali, fala, minha hora vai chegar, mas o velho não.
Ele assiste, ele vira... Meia dúzia de alavanca.
A primeira cena que ele aparece é muito boa.
Só isso que ele faz.
Cara, mas é você se dar conta de que é a mesma pessoa. A primeira cena que ele chega lá e é um velhinho numa cadeira de rodas. E aí chega aquelas três figuras. Primeiro o garoto que pega a maçã e tu já percebe que tem alguma coisa errada, tá ligado?
Porque o cara pegou a maçã, o monstro.
Não, por causa da trilha, mano.
O símbolo de Adão e Eva.
Por causa da trilha também. Isso é uma coisa que eu tinha que falar. A trilha sonora dessa série é muito boa, cara.
A trilha sonora é absurda.
Nossa, a música... As músicas são muito maneiras.
Então, é isso. O moleque pegando a maçã é porque ele é o fruto de Adão e Eva. Então, é aí que você começa a associar a imagem...
O fruto proibido.
É aí que você começa a associar a imagem dele aos outros, né? Ao Jonas e à Marta.
Mas... eu acho que a cena decisória que você tá falando é justamente quando o Adam tá explicando a origem, né? O filho. E aí aparece aquela cena emblemática que é ele chegando na sala da Eva, eu acho. Tem as duas pinturas do Adão e Eva e tá ele embaixo no meio, assim, olhando pra cima.
Sim. Uhum. E ele tá em cima do...
Ali você
do
percebe filho. Que é ele, o filho o tempo todo.
É muito fácil de ver que é a mesma pessoa, porque os três têm o machucado na boca. Então,
sim,
assim, de cara você já entende que é a mesma pessoa. E que não faz o menor sentido, mas... visualmente é maneiro.
Uma lacuna que a série tem um pouco é que quando eles pegam aquela foto do Sigmundus, tem uma galera, assim. Não é só o Adam, o Bartros, o Magnus. Não, tem uma galera. E essa outra galera nunca
aparece.
Mas
tem uma galera no Sigmundus, cara. Tem uma cena da Eva.
Exatamente. Sigmundus. Tem assim, eles falam um pouco do Jonas, da Francesca e do irmão dela, do namorado dela lá, que eu esqueci o nome agora.
Magnus.
Mas o resto, gente, eles não estão nem aí. E aqui, o velho cego é quase decorativo, né? Porque o cara tem uma puta importância na história, porque é pai de não sei quem. Não sei
pô, ele é o. Ele é o avô do. Ele é o avô do Tannhauser. É porque ele é um.
Tannhauser. Mas assim, ele aparece por 10 minutos e aí morre. Sim. Acabou. É isso. Sigmundus, ele fica meio largado. Vai numa cena ali no flashback, assim.
Eles prometem
muito,
né?
Pô, eu queria muito ter visto a foto, a cena da foto. Tipo Watchmen,
exatamente,
assim, que eles vão tirar
a foto.
The Minute Man, queria todo mundo juntinho, assim, de terno e tal. Pô,
esse cara. Ele é bem Watchmen mesmo.
E o Watchmen é muito maneiro quando você vê a foto deles e depois você começa a ver a foto nos lugares. Então, pô, eles terem mostrado a foto e se eles tivessem mostrado depois um momento da foto, pô, teria sido maneiríssimo.
Só uma ceninha, né?
Pô, coisa boba.
Pô, eles tomaram cuidado com tudo da série, do colar da Marta, do livro, tudo. Só
é,
faltava...
com tudo não. É, com tudo
não.
Não,
mas...
aquela traminha toda do Alexander Köhler vai... não vai pra lugar nenhum. Aquilo ali fica jogado.
Cara, aquilo
inclusive,
um buraco negro.
Eu preferia muito mais ter visto Cláudia descobrindo o Terceiro Mundo do que porra de Thunder Cloud e o porra do detetive, ó.
Mano, é muito chato aquilo.
Chato pra cacete.
Muito chato aquela trama, meu irmão. Caralho.
Eu vou mudar o pior personagem. Não é o Magnus, não. É o Alex. Chato pra caralho. Não faz nada.
Muito chato mesmo.
O cara fala três palavras na série. Total, é isso. Agora, eles deixam tantos pontinhos de pequenos, assim, soltos, né? Alexander, enfim, uma série de coisas que eles não falam, que eles não exploram e que todo mundo quer saber. E eu tenho minha desconfiança sobre acabar na terceira temporada. Se puxarem, se forçarem a barra ali, eles fazem
cara,
um episódio
sei,
cada ponta dessa e...
aquele final, final foi tão emblemático de fim, assim.
Não,
pô.
Eles não vão desenvolver a trama, mas seriam meio que pin-offzinhos, assim.
Acho que faltou episódio. Ficou pouco.
Sério?
Então, mas...
pô, eu achei muito bom.
Não, ser melhor algumas coisas, cara.
Eu terminei ontem de noite, assim. Até então, hoje.
Não acho.
Eu achei que tava ótimo. Mas se cada temporada tivesse 11 episódios, em vez de 10, 8, 8...
Nossa, 11?
Primeiro.
Muita coisa, cara.
Primeiro. Mas, não, mas peraí, você vai entender onde é que eu vou chegar. Primeiro, a gente fica... a gente com mais tempo pra explicar essas coisas. E segundo, a série teria 33 episódios.
Mas assim, beleza, ia ser interessante. Não, não, eu acho que não ia ser muito maçante se tivesse os 33 episódios. Mas eu não acho que precisava de mais episódio. Eu acho que eles se prolongaram demais em coisas que não precisava.
Coisas, exatamente. O Alexander, por exemplo.
Não, mas assim,
muito em coisas que podiam ter sido mais condensadas, assim. Podia juntar um pouco mais e sobrar espaço pra eles desenvolverem coisas que faltam necessariamente. Sim. Precisava de mais tempo. Só precisava.
Não. Agora, o que eu fico pensando é que se eles quiseram tanto botar Alexander Köhler pra desenvolver e deixar a Claudia de fora, é porque tinha alguma coisa ali que ou a gente não pegou, e a gente tá falando besteira aqui, ou ficou alguma coisa de fora, ou, sei lá, deu algum chabu no meio do caminho. Agora, se eles queriam tanto botar isso, eu acho que mais episódios você poderia botar isso e botar outras coisas. E todo o significado poético dos 36 episódios e tal, que de verdade não serve pra nada.
A relação do Alexander com aquele policial, que o policial ele tem uma trama que morre do nada e ninguém mais explica nada sobre de onde ele veio, pra onde ele vai, por que ele está lá, ele só abre aquela tampa, e aquela é uma das partes que mais me revolta na série. Ele chega do nada, começa uma investigação, aí pega um mandado de busca pra usina, que ele só é pra revistar a usina. Do nada começa a andar, abrir não sei o que, vai pra sala que não pode ir, anda furar o chão de um negócio que vai fechar na semana. Fala, não, agora você pega o negócio e abre. E fura aí o cimento, abre a tampa que não pode abrir. Ele não tem autoridade pra isso.
E é uma usina nuclear, cara.
Exato, é uma usina nuclear, mano. Não dá pra você ficar de rolê, tá ligado? Cara, mas uma cena que essas cenas que, tipo, inúteis na trama e podiam ter sido usadas pra coisas muito melhores. É uma cena que eu acho que é logo no início da terceira temporada, que é tipo o amante da Cláudia, assim, aí, não lembro, acho que era o Mads que tinha morrido, não sei, ou no enterro. Aí a mulher diz que fala, ah, você tá procurando Cláudia lá, aquela vagabunda, aquela coisa. E fica, tipo, mó caso de família, e o cara sai procurando a mulher, aí fala com a Charlotte, tipo, nada a ver com nada, aquela trama não levou pra lugar nenhum. E não amarrou nada adiante também.
Pera, como é que é?
Calma, Brunão.
Que parte é essa?
Calma. Hã? Não. É o Trent.
Início da terceira temporada. Eu acho que nem lembro.
Não, o Trent, ele trai a namorada. Tronte. Ele... Calma. O Trent, ele fica
Tronte.
Ah, ele fica com a...
Com a Iana.
Ah, muito nome, velho. Calma aí.
Não, mas não é isso que eu tô falando, não.
Eu fiz uma lista. Quando acabou a primeira temporada, eu falei, eu não vou conseguir acompanhar isso. E aí eu fiz uma lista com o nome de todos os personagens. Porque eu sabia que eu ia me perder. Isso é impossível me manter. É, o Tronte, ele casou com a Iana e teve lá o Ulrich e o Mads. Mas ele comia a Cláudia, porque eles moravam juntos lá atrás, quando a Agnes sumiu e pegava a mãe da outra.
Isso.
E tem uma cena do... Então do velório do Mads mesmo. É o velório do Mads. E tem todo aquele escarcéu lá, a mulher joga a bolsa no chão, diz que tá traindo ela com a
Cláudia. Ah, é verdade.
Aí o cara vai numa bucha pra ver se encontra a Cláudia, ele fica rodando na cidade. Mano, que isso?
Ele é meio apaixonado pela Cláudia, tem até aquela cena na usina, que ele vai atrás dela, aí, enfim, ele quer ficar com ela, e ela fica meio naquele vai, não vai, vai encontrar ele, não vai. Aí, só que a Regina não é filha dele.
Esse
a
é Regina é filha. Isso tudo é feito pra gente pensar que ela é filha do Tronten, então ela seria parte do Nó. Mas ela não é parte do Nó porque ela é filha do Burn Doppler.
Ah, entendi. Pô, não tinha pensado nisso na hora.
E não é pai do Helge.
É.
O Doppler não é pai do Helge, mas é pai da Regina, que não tem nada a ver com os Doppler. Isso é bizarro, porque ele é anos e anos mais velho.
É, não, é meio doentio. Mas é por isso que a Regina tá naquela cena final do jantar. Porque ela não faz parte do Nó. Então, ela consegue sobreviver a partir do... A partir da dissolução dos dois animais.
Nossa, é muito bizarro isso, que o cara muito velho come.
Não, é muito doente.
Nossa, caraca.
Agora, esse lance da cena final, que em tese, no mundo original, só existe quem não faz parte do Nó, acho que faz super sentido. Só que é nisso que me pega o negócio de quando divide os mundos, quando rola a experiência do Tannhaus e divide os mundos, de onde surgem as outras pessoas. Porque de onde surge todo mundo que faz parte do Nó, eles têm que surgir de algum lugar. Em tese, eles existiriam no mundo original e se meio que duplicaram para os outros dois mundos. Eles não existem no mundo original? Como que eles surgiram? O que aconteceu? De onde veio tudo isso?
Eu não sei, mano. Talvez eles tenham surgido
Isso que é, porque não tem um começo, assim, sabe? Nessa é como se fosse o símbolo do infinito. Você não tem um começo. Sempre existe. Charlotte é a própria avó. Sempre vai ser isso. Que na Terra 1, o Mikael é pai do Jonas. Tipo, não teve uma Terra 1 original em que começou a viagem do tempo. As duas terras já existiam dentro desse ciclo. Então, sabe, esses personagens sempre existiam. Foda isso pensar, porque não tem como a gente fazer uma linha do tempo assim. Ah, tá, esse é o mundo quando foi criada a viagem do tempo, que sempre existiu. Por isso que na Terra original, que é a última cena, Charlotte não existe, Ulrich não existe. Uma galera, assim, só tem o Peter... O Benny, o
Peter,
Moller,
a Hannah, a Catarina,
a Benny e a Benny.
A Hannah,
eu já falei.
E o Regina. É, ficam.
O Jonas e a Marta estão nascendo, né?
Eles não nascem.
Não, eles nunca nascem. Eles nunca vão.
Mas o Bartosz pode.
Como assim, cara? A última cena da série.
Não, eles não vão nascer nunca, Bruno.
Eles nunca vão.
Cara, mas a última cena não é justamente a Hannah falando, tipo...
Não, mas não é o mesmo Jonas, é impossível.
Não, sim,
o...
sim.
Porque é o Willer.
Não, não é o pai Jonas. Dele. O velho é o mesmo Jonas. Jonas.
Justo.
Entendeu? É só o nome que é igual.
É só o nome. É que nem a questão da Charlotte, que é uma grande confusão. Charlotte, ao mesmo tempo, é a bisavó ou a avó do Tannhaus, ao mesmo tempo é a neta, e aí também é a Charlotte que existe no outro mundo paralelo. Então existe uma série de Charlottes que nenhuma é a mesma, mas todo mundo tem o mesmo nome. É, todo mundo tem o mesmo nome por causa daquele maldito relógio.
Caralho, sim. Aquele relógio.
Relógio,
é
o cara.
Que eu não consegui desvendar. Eu não sei. Nossa, da onde
que
saiu.
Que peça. Foi, que item que acabou. Solto.
Não consegui rastrear aquele relógio. O relógio é a medalha.
Ele some. Ele some em alguns momentos.
Talvez a primeira vez tenha sido...
Todo mundo nomeia os filhos por causa daquele bendito relógio. No fim, era lá de uma pessoa de 1800.
É que era o pai, seria tipo o avô do Tannhaus, isso?
Então, o velhão. O pai do velhão cego. É o. Eu vou pegar aqui o nome desse.
A mãe do velho.
Gustav.
Charlotte. Aí o pai dele dá o relógio pra ele. Era, enfim, em homenagem à mãe dele. Aí ele fica com esse relógio e aí daí que ele vai pro mundo, o relógio. Aí ele vai seguindo lá. Aí eventualmente ele vai parar com o Tannhaus, dá o nome da Charlotte, de Charlotte, quando ele recebe ela por causa do relógio. E ao mesmo tempo, aí depois pro Noah e pra Elizabeth, que dão o nome da Charlotte, de Charlotte, por causa disso. Enfim, todo mundo dá o nome de Charlotte, por causa daquele relógio, e vai viajando de mão em mão.
E a neta do Tannhaus, tipo, neta biológica, também é Charlotte, a filha do... Filha do...
É, ninguém sabe exatamente a origem, a origem é da mãe do velho cego, que se chamava Charlotte. Relógio. E aí esse relógio vai viajando e vai botando homenagem por onde existe, porque a Charlotte nasce duas vezes, né? Aliás, ela é nomeada duas vezes de Charlotte, no Tannhaus e pela Elizabeth. Os dois recebem o relógio em algum momento e resolvem dar o mesmo nome por causa do relógio. E a Charlotte, que em tese morre, também é nomeada por causa dele.
Outro objeto que tem essa viagem do tempo é o colar do padroeiro dos viajantes.
A moedinha de São Cristóvão.
Viajantes, né?
É, que essa é um pouco mais simples.
Eu não sabia essa história, mas assim...
Um pouco mais simples,
né? Faltou... Eu achei que faltou explicar... Assim, tudo bem que aquela cena da mãe da... O nome dela?
Catarina.
Então, aquela cena da mãe da Catarina, ela mata a própria filha. Ela fica...
Helena.
Né? Exatamente. Ela serve pra encaixar aquele colarzinho ali, mas ninguém fala mais nada a respeito, né? Ela matou a mulher, botou no lago, nunca mais descobre. Por quê?
Então,
mas é aí que tem o mito lá, que eles estão no lago, jovens, e aí acho que é o Magnus que fala, porque tem a história que tem uma mulher morta aqui no fundo do lago. E aí o Bartos afunda e puxa o pé.
Caralho!
A marca.
Caralho,
é muito maneiro isso, cara.
Não, é muito caralho. Fui eu que deixei escapar, mas a mãe da Catarina, ela morre? Ela some? Ou ela aparece em algum momento no futuro? A Catarina já é adulta.
A mãe da
ela
Catarina?
Ela morre e não volta mais.
Não, nome nenhum.
Ela não aparece.
Não.
No futuro, não. Tipo, em 2019, não.
Não, só aparece.
Exatamente isso. Exatamente isso, aquela cena.
Descobriria, porque imagina, ela cresce, ela fica velha, e ela se dá conta que a mulher que ela matou há anos atrás é a própria filha. Imagina.
Nossa, ia ser bizarro. Mas aquela não, mas, mas ela acha que é aquele aborto dela, que ela fez quando era criança. É. Ela acha, você é do inferno, é o aborto que eu fiz.
Ela fica falando, eu te abortei. Foi pesadona essa cena.
Nossa, isso
é demais. Cara, é fodido, mano. Acho que você entende a Catarina, como ela se tornou, tipo, que ela se tornou, né?
É, tadinha, menina.
Se a Catarina fosse mais como a Hannah, aí eu entenderia, mas a Catarina é mais suave, porque, pô, a Hannah é bizarro, cara. A Hannah é outro nível.
A Catarina é um trator também, cara.
Filha da puta em cinco tempos diferentes.
Não, que isso?
Não, mano, sim, eu sim. Também acho que não.
Ah, ela é suave?
Também acho que ela é suave. O Urisk é uma babaca, mano. Não, o Urisk consegue ser escroto em todos os mundos, em todos os tempos.
Agora, por exemplo, ele é um merda, mas a Hannah é meio surtada também, né? Que no início, quando eles têm o caso, aí o filho dele desaparece, a Hannah fica, ela surta completamente, vai atrás do Urisk, sendo que assim, amiga, meu filho desapareceu, não tenho, sem tempo, irmão.
É, não, ela zoou. Mas assim, eu não acho ela. Sei lá, ela tem muito hate, assim, eu não sei o que direito.
Eu também não entendo. Eu acho ela de boa.
Eu acho o muito
cuzão, cara. Eu não acho o Urisk de uma babaca.
Pedrada numa criança.
Mano, caralho. Faz o mesmo outro mundo, tá ligado?
O Urisk não quer dizer que ele é melhor. Que eles dois são ruins. Se merecem, inclusive.
É, eles se merecem muito, cara.
Cara, o Urisk, pra você ter uma ideia da babaquice dele, chegou a um ponto que tava traindo a mulher atual dele, que tinha sido fruto de uma traição com a ex-mulher dele. Até ele percebeu.
E com a Charlotte, que tipo, é a Charlotte.
Que tá fazendo merda uma hora.
Nossa, isso eu fiquei meio perturbado. Isso aí eu não consigo ver, não.
É. Isso foi horrível. Cara, não, agora, mas sério. Esse é um dos problemas que eu acho que tem a questão do multiverso. Que eles não perdem. Mas eles ficam muito tempo mostrando o que os personagens da Terra 2 estão fazendo. E aí, eu acho que numa terceira temporada, pra finalizar a série, é você pedir muito do seu espectador. O seu espectador, ele vai ter que se importar muito com muita gente. Então, assim, a gente conheceu essas pessoas novas, apesar de que a gente já conhecia, entre aspas, a gente conheceu ali, no primeiro episódio da terceira temporada. Mas, assim, eu não queria ver o que aquelas pessoas estavam fazendo. Eu queria ver o que a minha galera tá.
Era um. Exatamente. É nesse sentido que eu falo que eles prolongaram desnecessariamente em pontos que a gente não queria saber. Ou seja, eles começam um monte de coisa na terceira temporada quando era pra eles estarem terminando um monte de coisa. Então eles largam certas histórias que a gente queria que tivessem desenvolvimento ou que tivessem pelo menos um fim. Se contassem alguma coisa, eles largam Sigmundos, eles largam Alexander, eles largam aquele policial maluco, eles largam um monte de coisa e começam a ver uma história paralela. Não tem final nenhum. Tem necessidade, assim. É maneira proposta de mostrar que realmente o outro mundo tem suas similaridades, mas é tudo meio diferente, mas é tudo meio parecido. É maneiro, tem uns pontos interessantes. Mas, sabe, eu acho que a maior parte das pessoas preferia usar esse tempo para desenvolver as coisas que a gente já conhecia e já queria saber.
Eu não teria botado multiverso. Não multiverso, mas as outras duas terras. Eu teria acabado resolvido na segunda? Em uma timeline só. Até porque já era confuso o suficiente. E aí, cara, depois que você bota Terra 2, a gente é um nível de complexidade a mais. Em que algumas coisas não fazem sentido porque ninguém consegue explicar.
Me lembro que eu fiquei revoltada no início da terceira temporada. Que quando eu me dei conta que eles estavam começando a contar outra história, eu falei, você tá de sacanagem, né? Porque eu cheguei aqui esperando vocês fecharem tudo e amarrar um monte de coisa que eu não tô entendendo absolutamente. Eu cheguei na terceira temporada sem entender nada.
Ah, cara, mas
eu falei, eu perdi em todos os assuntos dessa série. Então, tô esperando, uma terceira temporada aqui.
Primeira temporada já dá na última cena.
Vai amarrar aqui, vai sair amarrando tudo. E eles começam uma história nova. Eu falei, você tá brincando, né? Você vai começar um negócio novo. E eu falei, beleza, a partir da metade eles vão começar a amarrar. E fiquei esperando pra eles só terminarem essa porra no último minuto.
É, faltando 20 minutos. Ei, peraí, tem que terminar. Eles arrumam. Essa é verdade.
Um final,
mas é um bom final pouco
uma
explorado.
Desculpa
pra acabar.
Essa é
verdade.
Não, mas o final é bom, cara. O final
não,
é bom.
Mas assim,
cara,
o final da segunda temporada.
É um bom final, é uma excelente saída. E eles conseguem. Faz sentido, de certa forma.
Mas é.
Tem que explicar isso. Como é que você lança que existe um terceiro mundo? E aí, no dia tal, na hora tal, isso acontece. E aí, por isso acontece tudo que aconteceu. Só larga essa informação, sem ninguém entender como é que chegou a ser isso. Existe isso.
É um Deus Ex Machina pesado.
Bem forte.
Mas assim, na última cena da segunda temporada, já é o que eu tava falando no início. Quando chegou a Martha falando, isso não é uma questão de quando, mas onde. E cara, eu já tava esperando que eles iam meter uma outra trama nova, assim, fazer um monte de loucura. Tanto é que eu falei, mano, fudeu. Eles vão por aquele mesmo caminho da perdição. Muitas séries vão, que é de criar, tentar criar mais história pra faturar. E tipo, realmente eles não conseguiram fugir totalmente disso. Eu, do jeito que eles lidaram, acho que ter sido muito pior. Realmente tem que tirar o chapéu pra ele.
Mas só uma criticazinha na legenda brasileira, português de Brasil, que eles falam Adam mesmo, não Adão. Então, cara, só na terceira temporada é que eu vi aquela referência a Adão
e Eva. Eu fui entender que era Adão.
É, sendo que, porra, pô, teria sido muito mais foda se eu já pensasse, tipo, pô, Adão não é um nome normal, tipo, não é comum chamar Adão. Adão, ok. Então, pô, Adão e tal. Aí quando veio o troço deve, caralho, que referência foda. Tipo, porra, muito irado. E aí a
do Legendário. Um personagem chamado Ivo, pra falar do Adão Ivo. Vocês viram o vídeo da Netflix? É, com a música Eva, cantada em alemão.
Nossa, eu queria muito ter visto esse vídeo.
Sensacional, eu passei mal. Tem no Twitter, no Instagram, sei lá. Tem
nossa, tudo. Eu vou pesquisar muito. Quando...
Eva, em alemão, toda vez que falam Eva, aparece a Eva. Quando fala, sou Adão e você será, aparece o Jonas. Cara, é muito bom. Passei mal. Nossa, melhor marca.
Cara, vou ter que ouvir muito isso. Genial. Também gostaria de falar de um personagem aqui, que eu gostei bastante, que é o Egon, dos anos 50. Não o velho, o jovem. Que, cara, tipo, é muito fofo, assim, a Cláudia falando, ah, você era tão bom e você só se fudeu, assim.
Caralho, ele é o maior coitado. Ele é o maior coitado.
Ele tem cara de nazista.
Nossa.
O Jonas também tem uma cara de
oficial. Alemão em 53.
É. Mas aquele cabelo é esculacho. Ele tem
aquela roupinha.
Ele maxilar é tudo meio bizarro.
Pô, cara, mas ele é tão. Tipo, ele é tão puro, sabe? Ele é, tipo, todo fofo. Ele vai lá com. É, tipo, ele não é aquele policial babacão, assim. E aí, mano. E aí ele só se fode. E aí ele vira aquele velho ranzinza escroto que eu acho um personagem meio. Até os últimos dias dele. Mas ele jovem, mano. Caralho. Coitado.
É muito boa ele perguntando pro Jonas se o satanismo é uma parada.
Nossa!
Caraca, eu passei mal. E aí eu lembro que eu fiquei pensando, mas o que, que é isso? Como assim? O que, que ele falou isso? Coisa de velho só? E aí depois ele aparece pegando o disco do Creator, cara. Porra, eu que sou metaleiro fiquei maluco, porra. E aí encaixa tudo, porra, muito maneiro.
Cara, mas eu não sei porque
eu fiquei pensando que quando ele fala aquela frase de meu maior objetivo é matar, eu só quero sangue, uma coisa assim. É, cara, porra, tu tá se realmente você quer se fuder, né? Você já desistiu. Falar isso pro policial, não. Quando essa música não existe, aí realmente é pedir demais.
E eu gostaria de falar de uma cena que, pra mim, uma coisa que as séries, assim, sérias, falta muito. Nossa, séries. Que falta muito é mostrar como é que seria uma coisa real, assim, tipo, um momento de diversão real. Porque é tudo muito sério, é tudo muito com a cara fechada, traumatizada e tal. E a cena que quando o Jonas, ele volta no tempo e tem aquela festa de casamento do Ulrich com a Catarina, que tipo, a Catarina chega pra Charlotte, que é toda quietona e tal, e fala, não, vamos beber, aí chega pra Hannah, começa a beber champanhe, tipo, isso é uma cena muito maneira, assim, que mostra, tipo, como seria um dia a dia real, e não aquela coisa de todo mundo sério, se olhando com cara de cu, assim, todo mundo traumatizado e mal, e pô, a cena é muito maneira, cara, que você vê a Catarina que é toda feliz e a Charlotte com aquela cara nula, descobrindo que o marido dela, tipo, é que...
Da praia, os dois são bem gostosinhos, e é um alívio, assim.
É, são os momentos em que a gente realmente conhece aqueles personagens, porque a gente fica tão envolto em ficar indo pra frente e pra trás em linha do tempo, em mundo 1, mundo 2, 3, linha 1, 1980, que a gente não vê os personagens. Então aqueles dois momentos são os momentos em que a gente vê eles sendo eles. Não
tem um aprofundamento meio raso dos personagens, no modo geral, assim, né? Acho que eles focam muito nos acontecimentos da série. É bem característico de que tipo de série mesmo. Que, tipo, você tem dois tipos de séries, que uma que
qual é?
Você
é
foca sério? Mais nos acontecimentos e tal, e outra que você foca mais nos personagens. É, e, tipo, na Dark é totalmente o primeiro tipo, né? Você foca muito no que tá acontecendo, pulando de linha o tempo todo, de mundo o tempo inteiro. Você não aprofunda tanto os personagens. Eu acho que se eles tivessem dado uma pausa, assim, então vamos focar um pouco mais na vida, aprofundar um pouco os personagens, eu acho que teria ficado ainda melhor, assim.
É, faltou o character development, que é uma coisa muito importante. gente.
Eu não acho ruim como é. Eu não acho ruim. Porque eles desenvolvem os personagens dentro daquela situação. Só que é uma situação muito longe da gente, assim. Então a gente não consegue se aproximar tanto quanto a gente deveria, talvez. Mas...
Verdade, né? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
Eu acho que funciona.
Eu acho que eles desenvolvem razoavelmente bem os personagens. E acho que é interessante a forma como você vai mudando a sua percepção, seus sentimentos sobre os personagens conforme vai passando. E aí, os diferentes versões de cada um, né? Do Jonas, da Martha, enfim. E só que eu acho que... É por isso que eu gosto bastante da primeira temporada. Eu acho que é a melhor. Eu acho que eles fazem esse balanceamento da melhor forma da primeira temporada. Porque tem um pouco do lance da trama, da viagem no tempo e toda a história. E ao mesmo tempo tem aquela pegada caso de família que você fica, meu Deus, fulano que tá traindo
a primeira, outra. Cara, a primeira temporada é sem igual, né, mano? A primeira temporada é muito boa, porque eles acertam justamente nisso.
É, eles acertam total nesse balanceamento, porque tem a trama que você fica ali, tem aquele negócio da vida pessoal deles que você fica, gente, mas ele tá ali com ele e vão descobrir.
Nossa, sim.
Essa aproximação com os personagens na vida mais normal deles, né? Depois descaralha tudo e aí não existe mais vida normal, né?
Então, esse que eu acho o problema da série, quando eles começam a ficar muito megalomaníacos, quando eles começam a viajar muito, eu ainda acho maneiro. Uma coisa que eu fiquei chateado foi quando eles quebraram a regra do ciclo. Quando o Jonas aparece em 1921 e ele pode viajar pra onde ele quiser. E
eu
aí,
também fiquei meio bolada com isso. Falei, cara, acabou com a graça do 33.
Exatamente. Porque era um fator limitador muito maneiro. Em que os personagens exatamente. Não podiam o que eles quisessem.
Pois é, na minha cabeça, é isso que dava um pouco de sentido. Porque você pensa, existe esse ciclo de 33 anos. Então, apesar de você poder voltar pro passado, você só consegue voltar pro mesmo dia. Então, é como se tivessem três linhas do tempo acontecendo ao mesmo tempo. Mas nas três vai ser dia 14 de julho. Nas três.
Sim,
então você tá
tendo
uma lógica linear, né? Só que meio que se sobrepõe. Quando você pode ir pra qualquer dia, aí, cara, esculacha completamente essa lógica.
Uma coisa, uma coisa...
Pode voltar pra ontem, pra amanhã, enfim.
Eu acho que esse é o começo dos problemas. E aí, depois, multiverso é chutar muito longe. Assim, querer ser muito e eles conseguiram ser alguma coisa, mas não tudo que eles queriam. Foi a impressão
esticaram, que... Eles esticaram muito a linha, né, cara? Só que, pô...
Eles foram muito longe.
É, exatamente. Concordo com o Flash de que eles conseguiram chegar numa coisa boa, sim. Tanto é que a gente concorda que a série, no geral, foi boa. Só que... que eles estavam pensando, eu acho que eles não conseguiram chegar lá. Até porque eles estendem muito a linha temporal. Eles jogam lá pra 2050, deserto muito louco, aí depois eles voltam pra, 1800, pai do Tannhaus, tá ligado? Eles ficam muito a parada.
Mas o meu problema não é quantas linhas do tempo você vai trabalhar. Enquanto você tava entre 1888 e 2052, eu acho tranquilo, porque você ainda tá dentro das regras, você ainda tá dentro da proposta, você ainda tá dentro do que é possível trabalhar. A partir do momento que você dobra tudo, porque agora você tem outro mundo, com algumas coisas um pouco diferentes, e o dobro de número de personagens, aí eu acho que eles não conseguiram trabalhar tudo que eles queriam no tempo que eles tinham. E aí é por isso que eu acho que se for pra fazer multiverso, pelo menos faça mais episódios. Porque aí você consegue trabalhar tudo. Mas eu não teria feito multiverso.
Acho que o multiverso me incomoda menos do que o lance de quebrar o ciclo dos 33. Porque pra mim esse ciclo, essa questão que a gente falou, é o que mantinha alguma lógica. Quando você pode voltar pra qualquer momento, eu acho que quebra total a proposta. É uma das coisas que mais me incomoda. A questão dos mundos é, assim, dá uma confundida, mas eu acho que dá pra manter, porque tem uma explicação interessante. E como no final dois dos mundos desaparecem, tem algum sentido ali, enfim. Esse lance de você poder ir pra qualquer momento, cara, isso pra mim acaba com.
Isso foi o que mais doeu mesmo. Mas é porque é uma coisa que afeta menos do que um outro mundo. Um outro mundo é um conceito muito gigantesco e que pra mim foi muito megalomaníaco. Enquanto quebrar o ciclo é uma roubada, mas que realmente eu achei primeiro dos grandes problemas da série. É onde as coisas começam a desandar.
Acho que a gente concorda, todo mundo concorda que o um dos principais pecados da série foi não ter trabalhado direito algumas questões. Eu acho que eles podiam ter aumentado o número de episódios ali no meio, ou estendido um pouco a história pra explicar mais. Essa questão de virar megalomaníaco, eu acho que muito disso tem justamente porque eles não explicaram direito. Se eles tivessem aumentado o tempo, ia dado pra explicar direitinho, assim. Ia ter dado tudo certo. Porque aí, realmente, com, sei lá, foram 8 episódios, né? 8 episódios, com só o último a gente descobrindo que, na verdade, é tudo a origem de um outro planeta externo. Eu acho que ficou muito carregado, assim. E eles até conseguiram explicar bem, só que eu acho que talvez tenha sido melhor trabalhado, eu acho.
Mas o projeto final ficou bem, bem foda, assim. E outra coisa, vocês conseguiram aprender alemão?
Não. Consegui.
Não. Conseguiu, Brunão? Manda aí o...
Manda aí o alemão.
Binoa.
Não, que isso, Brunão? Manda o alemão aí, suave.
Binoa?
Anfa, um das...
Anfa,
das...
Aí, bom.
Eu entendi umas paradas, assim, tipo... Eu pescava umas palavras, assim, de coringo, aí eu ficava me amarrando lá no negócio.
Pô, eu aprendi tchau. Eu aprendi a falar tchau em alemão. Tchau.
Eu aprendi, tenho que ir, eu acho. É. Erbinlos. Erbinlos. Irmãslos.
Tem o Jonas! Que não é Jonas,
ah,
né?
Jonas!
Eu lembro que depois de assistir, eu ficava com umas frases que se repetem na cabeça, martelando. Meu Deus, sai daqui.
Nossa. Mas é muito maneiro. Tem umas frases muito maneiras. É que eu não sei falar em alemão, mas aquela, você sabe uma gota e ignora um oceano. É absurdo essa frase, cara.
É maneiro.
É muito boa.
A série é bem escrita. Assim, as coisas são marcantes. Ela, apesar dos problemas, ela é bem amarradinha. Ela fecha bem e tal.
Então é uma série muito foda, realmente. Mas teria como melhorar, assim.
O que vocês acham? Vocês acharam mais legal na série, assim?
Ah, ficar.
Bruno, é muito aberto.
Não, eu me amarrei em ficar fazendo. Porque eu comecei a anotar as paradas, né? Porque eu vi uma hora que eu não ia conseguir acompanhar tudo dentro da minha cabeça. Ficar rastreando essas coisas, mas gostei.
Gostei muito que ela dá muito material pra você pensar. Então, nessa questão, em termos de linha do tempo, em termos das famílias, você nunca acaba a possibilidade, porque você fica pensando em paradoxos, você fica pensando em quem é pai, de quem, que é bisavô, que é tio, que é irmão. Então, assim, você fica aqui, a série acaba, mas você fica lá por um tempo pensando no fulano, que o Bartos, na verdade, é pai, a Agnes, que, enfim, você fica pra... Ela dá muito material pra você pensar, apesar de você às vezes ficar meio estressado e querer chutar o balde dessa porra, porque nada faz sentido.
Eu acho que eu vou seguir a minha ideia de que é uma, cara, eu acho que é a única série que eu vi que não existe ação ativa de cada personagem, sabe? Nenhum deles tem uma escolha ativa, tudo já aconteceu, então vai acontecer. Eu acho que isso, pra mim, foi o mais legal, assim, foi a primeira vez que eu vi isso.
Eu acho que é difícil nomear o que você mais gostou, né, mas acho que uma coisa que eu gostei muito é de como a série me surpreendeu positivamente, passagem da segunda pra terceira temporada, no sentido de que eu tinha certeza que eles iam começar a inventar um monte de coisas em pé nem cabeça, não iam fechar nada e acabar mal a série, e o jeito que eles me mostraram que não, que eles tinham tudo escrito desde o início, o roteiro tava talhado já, eu achei muito irado. Eu tive certeza no final que a série realmente teve uma produção irada, escreveu bem e a série acabou sendo muito boa.
Mas entrando nessa de meio que considerações finais, eu acho a série muito, muito boa. Ela tem esses problemas. Pra mim, os dois maiores problemas foi quebrar o ciclo dos 33. Eu acho que isso mexeu um pouco ali onde não deveria. E também... Você desenvolver coisas que não tinha necessidade de desenvolver e deixar de lado várias tramas que a gente queria ver, que ficaram faltando, que, enfim, que seriam muito mais interessantes que desenvolver um segundo universo, um momento que não cabia mais isso. Enfim, no geral é muito boa, é um final excelente. Eu acho que ele termina de uma forma que faz sentido e que é inesperado, de certa forma. Não é uma coisa que você espera vendo a série, você acha que vai ser alguma coisa naquele mundo, alguma parte ali que vai quebrar o ciclo, e na verdade é uma coisa completamente diferente, que pra mim fez sentido, não viajou completamente. Eles conseguiram resistir à tentação de não se estender, de não colocar coisas desnecessárias necessárias, eles tinham um programa, eles tinham as 33 temporadas, seguiram com aquilo e, porra, deu certo, fez maior sucesso, que seja isso, assim.
Eu acho que um dos erros, assim, gostei muito da série como um todo, mas acho que esteticamente, você olhando pra série e não pensando no que tá acontecendo, acho que uma das coisas que eu menos gostei foi na passagem que... Foi muito irada a passagem que o Jonas volta pra, e pega a Martha antes dela ir com o Magnus. Aquela passagem que ele pula, assim, com a parada na mão e se transporta. Eu achei muito irada aquela
muito
cena.
Muito maneiro.
Que a cena da Matriz, eles num fundo azul, assim, gritando um pelo outro. Tem aquelas ceninhas, assim.
Dos
eu tenho que
armários.
Confessar pra vocês que achei meio tosco, cara.
Nossa, achei muito...
Um fundo, pô, achei fundo azul, meio esverdeado, assim. Eu achei muito louco.
Eu achei maneiro, é o mesmo princípio do...
A última cena eu acho muito bacana. Aquela dele dissolvendo, tá ligado?
É o estado do Thanos.
Quando o Adam vai pra Eva, e a Eva tava convencida que ele vai matar ela, assim, que ela já viu tudo isso antes. Ah, não, vai logo, acaba logo com isso. E o Adam tá na mão esquerda com as balas, assim, eu achei muito maneiro. E aí os dois meio que se abraçando ali.
Essa cena, o último episódio, final, no geral, e esse maneiro, final especialmente, eles são muito bons. Gostosos de ver, né?
O penúltimo episódio eu achei mais maneiro da temporada. Quando eles começam a mostrar os entretempos, né? Que inclusive é o nome do episódio. O que acontece dentro dos 33 anos entre o ciclo e o outro. Eu achei muito irado ver essas coisas. Principalmente o Bartosz, que é o personagem mais cuzãozinho, babaquinha, e que no final...
É o Ian Birkeland. Da série, assim, por assim dizer.
É, devo dizer que pra mim os dois maiores problemas da série não tem nada a ver pra mim. É, só chove naquela cidade e ninguém fica resfriado.
Ele pega muita chuva.
Desce no sol e acaba chovendo.
Não, e em algum momento a chuva é radioativa.
Fora que eles não ficam limpos. Para de chover, chove, cara. chove, ninguém toma banho, porque eu acho que a água da chuva é suficiente, mas continuam sujos.
Nossa,
o segundo que eu comentei, que pra mim foi um negócio que me estressou em níveis, é aquele policial entrar na usina, fazer o que ele bem quer, e sair abrindo portas, sair furando o chão, uma usina que estava prestes a fechar, isso pra mim me irrita num grau. Isso foi na segunda temporada, né? Eu falei, cara, a segunda temporada eu abstraí tudo, só o que me irritou foi isso, porque não faz sentido um policial que nem é da cidade entrar numa usina nuclear, furar o chão na hora que ele quer, abrir um radioativo.
Manda abrir.
Que isso, gente? Isso não existe.
Vou pensar que eu não lembro direito dessa cena, você lembra da Charlotte.
Porra, é a cena do apocalipse.
Uma cena. Ele abre o barril, aí sai voando aquela matéria escura e explode.
Não, eu sei, mas eu só lembro da Charlotte lá, tá ligado? Não lembro desse policial xeretando. Só lembro da Charlotte.
Não, né?
O Klaus. O que fica procurando o irmão.
A Charlotte ainda tenta parar. E o cara fala, não, como se ele fosse realmente o rei.
Mas depois ela fica olhando também.
É.
Cara de burro.
clássico.
É, porra, vai lá, tipo, porque tem toda um dramalhão de que se ela vai conseguir chegar lá a tempo. Aí ela chega, ela fala, não abre. Aí ele vai falar, vou abrir. Ela,
tipo, ela fica tocando. Bom. Fiz meu máximo aqui.
É, pena. Bom. Porra.
É só, pessoal.
E eu acho, e teve uma coisa que eu falei com o Flecha também, quando a gente começou a ver, que, assim, se você começa a ver Dark quando lança, e, cara, você não faz ideia do que é, você só leu Dark e começou a ver, cara, o primeiro episódio da série grita na sua cara, viagem no tempo. Cara, é música.
Feio, na moral.
É bizarro. O Discman fala isso, a TV fala isso, os caras falam. É tipo, tudo é viagem do tempo. Até
o Nick fala. A pergunta não é como, é quando? Eles gritam, chega a ser feio, na moral.
Isso me lembrou de outra cena, agora que a gente tá na primeira temporada, que eu tinha esquecido. É, a gente já tinha visto cenas antes de Viagem no Tempo. É, o próprio Jonas, eu acho que ele volta e vê o Mads pequenininho. É, mas a primeira cena após...
Mikkel.
O Mikkel.
Prossigo.
E é a primeira cena que o Jonas vai pro mundo pós-apocalíptico. Quando ele tá na jornada pra ser o Jonas que volta, né, depois. Quando ele aparece lá e aparece aquela cena do mundo pós-apocalíptico, tudo meio destruído, assim. Aí eu fiquei tipo, caralho, que cena maneira, mano. Foi a primeira cena, assim, meio mais... aqui da parada, eu acho.
Ah, outro ponto que eu esqueci de falar, que há de se ressaltar, é a produção de elenco dessa série. Olha, as melhores que eu já vi na vida.
É brabo.
Os personagens, os atores são, porra, escolhidos a dedo. E, cara, é um negócio impressionante. Estão muito parecidos. Muito parecidos. E pra mim, eu acho que o que mais me impressionou foi o da Cláudia. Porque eu lembro que eu achava que a Cláudia jovem, né? A Cláudia adulta e a Cláudia velha não tinham muito a ver. Só que na terceira temporada, a transição é perfeita. Porque existe uma Cláudia ali meio intermediária. Pra mim, parece muito com a adulta e parece muito com a velha. Eu falei, gente, ficou absolutamente perfeito isso. Enfim, falando fora os outros, né? Que são muito parecidos.
Falando nisso, a transformação do Ada, a gente meio que meteu o pau. Porra, é do caralho.
Olha, ai, Bruno, aquela
mesmo.
Que vira assim, porque eu não tava esperando.
Meio intermediário também, que meio caminho de estar fudido é muito importante de ter, né? Porque
mas
ainda
eu tô falando.
Prejudicado, mas não completamente.
Mas eu tô falando mais, tipo, só esteticamente mesmo, a maquiagem que ele tá usando naquele momento. Isso. Eu achei muito maneiro.
Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, seu podcast de cultura inútil favorito. Eu tô aqui com o Led.
Boa noite, boa tarde, bom dia. Queria falar aqui que o programa de hoje é recheado de spoilers.
Com Bruno Fernandes.
Olá, pessoal.
E com o Antônio Violeta.
Fala, como estamos?
E hoje a gente não vai falar de Dark, foda-se.